E a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, função do algoritmo, que é discriminar, né, identificar, cabendo à sociedade, é claro, o debate relacionado aos limites, né, desta tecnologia. E são vários os exemplos. Aqui a gente vai tocar em alguns pontos importantes, como, por exemplo, na área de segurança pública, não é? Sistemas preditivos para a prática policial têm sido cada vez mais utilizados. E qual a vantagem e os riscos também disso, né? Assim como, por exemplo, o uso nas redes sociais. A gente sabe que esse é um campo enorme, né? Como mediador do debate público e tanto em um ponto quanto outro bastante polêmico. É o que nós vamos perceber aqui na análise do Daniel Edler Duarte, que é pós-doc no Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e ele é pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência. Oi, Daniel, tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Obrigado pelo convite.
Agradecemos muitíssimo a sua atenção, Daniel. Bom, eu dei aqui pelo menos dois exemplos sobre como os algoritmos ou essa tecnologia está inserida na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? E empresas, governos, enfim, coletam informações dos usuários e serviços para antecipar tendências, prestar serviço, no caso da segurança, por exemplo, para desenvolver policiamento preditivo. Então, queria que você falasse um pouco sobre, isso não é recente, mas está ganhando um espaço cada vez maior, é isso, Daniel?
É, exatamente isso. É um pouco o que você falou, não dá muito para a gente pensar a nossa rotina hoje em dia sem pensar como é que os algoritmos impactam nela, né? Uhum. Você estava falando de empresas que coletam dados, governos que coletam dados. Hoje, se a gente pensar no momento que a gente acorda, o que a gente começa a fazer, etc., a gente está o tempo todo interagindo com esse tipo de mecanismo de coleta de dados, processamento de dados e produção de informações que vão influenciar como é que a gente vai lidar com a nossa vida, né? Se você pensar, por exemplo, quem usa aqueles relógios que dão informações pessoais e falam que você tem que caminhar, não sei, dar 100 passos na próxima meia hora, porque isso vai aumentar seu batimento cardíaco e é melhor, tudo isso é mediado por algoritmo, né? Então é difícil a gente pensar hoje a rotina sem isso. Se a gente pensar em empresas, você falou que isso não é novo, mas tem talvez, não sei, 20 anos, 15 anos. Eu estava pensando na Amazon, por exemplo, quando foi criada, era uma grande livraria que contratava, grande parte do orçamento era para contratar editores, né? Eram pessoas que conheciam livros e que a mesma experiência que você tem quando você vai numa livraria, na Livraria da Vila, etc., você está lá lendo um livro do Kafka e o cara chega do seu lado e fala: ah, você gosta do Kafka? Talvez você goste também desse outro autor que acabou de lançar esse livro. Quando a Amazon deu o salto de trocar esse editor, essa pessoa que fazia uma análise clínica, por um algoritmo que era alimentado por uma base de dados enorme, e fazia correlações entre compras, entre momento de compra, entre interesses, etc., foi que aí que a Amazon ganhou um valor comercial enorme, né? E hoje em dia, as recomendações que você recebe não são recomendações de alguém que acha que você pode gostar de um livro parecido com o livro que você comprou, mas uma análise em cima de uma base de dados que você não sabe exatamente qual é a variável que fez ele te indicar aquilo ali. Por que ele acha que você vai comprar aquele livro, né? Alguma coisa ali da base de dados que eles têm, com o algoritmo rodando em cima, te diz que aquele livro pode ser... A sua chance de comprar aquele livro é muito grande.
Não tem tanto tempo. É verdade, quer dizer, é uma base de dados enorme, quer dizer, qualquer passo nosso, qualquer clique nosso, consulta na internet, é uma informação e preciosa, né?
Sim, totalmente. Mas também tem um debate hoje, por exemplo, sobre o CPF nas farmácias, que a sociedade civil está discutindo muito. Você vai numa farmácia, você oferece o CPF, geralmente você ganha um desconto muito grande no remédio que você vai comprar. E aí o que é feito com isso, na verdade? Quando você coloca o CPF, você cola o seu nome ao produto que você está comprando. E isso gera uma base de dados nominal para essa rede de farmácias, que serve para uma série de coisas, desde para fins comerciais deles, né? Eles podem te oferecer alguns produtos, podem personalizar um pouco o marketing deles, etc. Mas também que eles podem produzir bases de dados que são vendidas, por exemplo, a plano de saúde. E aí o plano de saúde vai conseguir fazer um perfil melhor seu e vai adequar para os serviços que eles oferecem. Podem, por exemplo, se você está comprando muito de determinado produto, eles podem dizer que o seu risco de ter alguma doença é maior, então o seu plano de saúde vai aumentar.
Que coisa,
E isso você fazendo uma compra do dia a dia, comprando, não sei, vitamina C para sua gripe, etc, entendeu?
Uhum.
Então tem um pouco esses dois lados. Você está falando das redes sociais, as redes sociais são hoje grandes campos de coleta de dados.
Uhum.
Quando você entra no Facebook ou no Twitter, ou quando você está, não sei, na página da grande mídia, né, da Folha de São Paulo, do Globo, estão coletando dados seus, como você está navegando na internet, o que você está lendo, quanto tempo você está ficando em cada página, todos os dados mínimos sobre a sua forma de navegação são coletados e vão ser usados depois para diferentes fins, que você muitas vezes nem controla, né?
Uhum. Ou seja, Daniel, praticamente tudo, e a gente não tem ideia da quantidade de informações, do cruzamento de informações, são bancos de dados gigantescos e acabam servindo nestes vieses, sociocultural, socioeconômico, ou cultural, ou comportamental, ou racial, por exemplo. Então, por que que a gente toma como grande exemplo, e você estuda essa área, a questão da segurança? Por que na segurança isso tem sido tão sensível, tão discutido? Por exemplo, sistema de reconhecimento facial no campo, né, no campo da segurança pública e outras técnicas algorítmicas. Então, a sociedade não tem ideia do tamanho disso, mas pode sentir na pele, na prática, do uso dessa tecnologia ou o que vai além do aceitável socialmente no uso dessa tecnologia?
Sim. Qualquer coisa, na verdade, em segurança pública se torna polêmica, né? Não necessariamente o uso de algoritmos, etc., mas qualquer forma de inovação, no momento em que a polícia atualmente está investindo em câmeras corporais, você tem um debate sobre os policiais reclamando da sua privacidade, as pessoas falando que é uma forma de aumentar a transparência, etc. E a gente tem uma polícia que é historicamente violenta, né? Então existe uma pressão da sociedade civil muito grande para aumentar a transparência da polícia, aumentar o accountability policial, o controle público sobre a ação policial, e também aumentar a eficiência da polícia. Uhum. A polícia tem que conseguir combater a criminalidade, diminuir a violência urbana, ao mesmo tempo que mantém a garantia de direitos, né? Sem gerar abusos, etc. E já há bastante tempo, para enfrentar esse desafio que é enorme, né? Como é que a gente produz, como é que a gente induz a polícia a passar por reformas que vão fazer com que ela fique mais eficiente e que respeite mais os direitos dos cidadãos, já há bastante tempo a tecnologia tem sido a resposta padrão para isso. Então, se a gente precisa aumentar o controle da polícia, são as câmeras corporais. Se a gente precisa aumentar a eficiência, a gente vai criar algoritmos para pensar a alocação de patrulhas, né? A alocação do recurso da polícia militar. Grande parte do trabalho diário da polícia é colocar lá a tropa em determinadas áreas e fazer com que, por essa visibilidade da tropa no território, né, dos policiais em determinadas esquinas e fazendo determinados circuitos com as viaturas, etc., eles vão prevenir o crime. A questão, por exemplo, é onde você vai colocar esses policiais para que eles tenham mais visibilidade e consigam prevenir mais crimes. A gente já coleta dados sobre onde acontecem crimes há muito tempo. Só que isso, durante muito tempo, ficava você fazia aqueles grandes mapas que ficavam na parede da delegacia e aí colocava aqueles alfinetes, sabe? Um alfinete vermelho para ver onde foi o homicídio e tentava encontrar padrões, etc. Era uma análise muito, muito pouco rebuscada. Com os sistemas de processamento geográfico, né? A gente consegue plotar os crimes num mapa digital e com os algoritmos para identificação de padrões, a gente consegue fazer isso de forma muito melhor. Então, hoje, qualquer departamento de polícia lá fora, ou polícias militares, polícia civil no Brasil, com algum recurso mínimo, consegue fazer isso. Então, você disponibiliza para quem está fazendo a análise criminal, né, para quem está pensando os padrões de policiamento na cidade, você disponibiliza esse mapa e mostra, olha só, naquela esquina, de 8 da manhã às 11 da manhã, tem uma concentração muito grande de crimes. Então, lá você tem que colocar uma viatura, com certeza. Isso parece uma questão lógica, né? Onde tem mais crimes, você coloca mais viaturas. Só que você estava falando um pouco do problema da discriminação. A questão é que a gente sabe que esses algoritmos são alimentados por dados coletados pela própria polícia. Então, historicamente, onde a polícia foi mais incisiva na repressão, ela coletou mais dados sobre crimes. E esses dados vão gerar mapas de concentração de crimes nesses lugares. Então, por exemplo, se a gente colocou muito, durante muito tempo, polícia em determinadas áreas que são mais pobres, ou determinadas regiões onde moram mais pessoas negras, lá você vai ter uma incidência maior de crimes. E quando você fizer essa análise algorítmica, nada, assim, o que o algoritmo vai fazer, nada mais é do que reproduzir esse padrão. Ele não vai te dar um novo padrão da realidade do crime na cidade.
Justamente.
Ele vai te dar um novo padrão de onde o policiamento acontece. E aí os problemas começam.
Uhum. Bom, agora o lado que cabe à sociedade, né? O debate social, aquele muro de contenção mesmo, porque você vem com a tecnologia, a gente já sabe que tem que debater isso. A sociedade está madura, está reconhecendo esses riscos, quer dizer, está preparada para amadurecer esse debate e cobrar, porque você tem que fazer isso mesmo, você vai ter que fazer na medida em que essa prática, na medida em que essa tecnologia vai ser utilizada na prática e você vai vendo os usos corretos e os abusos dessa tecnologia, os erros da tecnologia, a gente pode dizer isso também, né? Como você disse, como está baseado em algo que já havia sido feito, você pode repetir padrões e não buscar novos padrões ou novas tendências. A ideia é buscar tendências, mas, enfim. E o debate por parte da sociedade, como é que vocês que estudam isso estão vendo? Amadureceu? Está mais preparado?
Olha, eu acho que a sociedade está muito mais preparada do que estava cerca de 10 anos atrás. Foi lançada recentemente uma campanha, você tinha falado de reconhecimento facial, né? Uma campanha que busca o banimento de tecnologia, do uso de tecnologias de reconhecimento facial pela segurança pública. É uma campanha liderada pela Coalizão de Direitos na Rede, com uma série de instituições, e o que eles falam é que uma moratória não seria suficiente, necessário banimento, justamente pelo que você tinha falado, porque esses algoritmos de reconhecimento facial, eles cometem erros. E aí, para quem viu aquele documentário que tem na Netflix, que é bem interessante, o Code Bias, tem uma pesquisadora do MIT, que é a Joy Bolognini, ela mostra que os principais serviços, né, os principais pacotes de software no mercado para reconhecimento facial, eles cometem erros num nível muito maior para mulheres negras, depois para homens negros, do que para a população branca. Então, um sistema de reconhecimento facial usado pela polícia vai reconhecer o homem branco em grande parte das vezes, mas vai cometer erros em homens negros, em mulheres negras. Isso vai gerar abordagens. E a gente sabe que qualquer abordagem policial gera um nível de tensão. É uma possibilidade de violência. A pessoa pode se assustar, você não sabe exatamente o que pode acontecer daquilo ali. Mesmo com procedimentos operacionais padrão da polícia cada vez melhores. O que vai acontecer é que você vai ter mais pessoas negras sendo confundidas com pessoas que estavam, por exemplo, em bases de dados de mandados de prisão em aberto. Então, por isso que eles pedem um banimento. Então, eu acho que sim, a sociedade civil hoje está muito mais madura para discutir isso. Eu acho que a questão, para mim, é se a polícia está madura para discutir isso com a sociedade civil. Que a polícia tem que ser mais transparente em relação a isso. Existem tecnologias, como eu falei, a tecnologia hoje é uma espécie de um primeiro recurso para resolver os problemas da segurança pública. Em muitos casos, ela vai resolver sim o problema da segurança pública. Ela vai melhorar diversas questões, vai aumentar a eficiência policial, pode aumentar a transparência, etc. Mas tem problemas, a polícia tem que ser transparente, tem que dialogar com a sociedade civil, tem que buscar a sociedade civil. Acho que um exemplo positivo, por exemplo, é o Coronel Cabanas, que estava liderando esse processo de implementação das câmeras corporais na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele chamou a FGV, chamou uma pesquisadora, a Joana Monteiro, para fazer uma análise empírica sobre o resultado dessa implementação.
Sim, precisa acompanhar o resultado, é isso aí. Abrir, né? Abrir, discutir com a sociedade o resultado.
Exatamente, eu acho que esse é um problema que passa por várias polícias, não só pelo estado de São Paulo. Esse caso do Coronel Cabanas é um caso singular. Você tem vários outros de implementação de tecnologia em que você não chama a sociedade civil para ver o que está acontecendo, para aumentar a transparência do processo, aumentar o accountability do processo. E esse é um problema muito grave, né? A dificuldade desse diálogo. E eu acho que em ano de eleição, com a polícia cada vez mais, existe um debate sobre a radicalização da polícia. A gente já viu no ano passado, na época, o governador João Dória tendo que controlar um pouco o discurso de policiais que estavam se tornando mais bolsonaristas, etc. Esse é um problema muito grave. A polícia está aí para servir a sociedade, não está aí para impor nada à sociedade, para controlar a sociedade. Então, chamar algumas instituições, como a FGV, o NEV, a sociedade civil, de uma forma geral, para participar do debate sobre segurança pública é fundamental.
E vocês, no NEV, estudam isso já há bastante tempo também e tem propostas também, não é? Como essa, imagino que de reforçar para a gente concluir o debate com a sociedade. Quer dizer, isso aí é fundamental, é o ponto de equilíbrio, não é?
Sim, é central, é central. Eu acho que tem que existir também uma vontade da sociedade civil de dialogar com a polícia, porque existe um pouco de desconfiança dos dois lados, né? É, a polícia é historicamente violenta e muitas organizações da sociedade civil partem desse pressuposto para evitar um diálogo. Então, quando a polícia chama também para o diálogo, existe um pouco de resistência. As instituições que aceitam fazer o diálogo muitas vezes são criticadas. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da pesquisadora Joana Monteiro. É, ela participar desse processo de implementação já parte do pressuposto de que ela poderia ser uma colaboracionista da polícia, etc. Então, acho que a sociedade civil tem que participar desse diálogo, né? Quando é convidada a participar, tem que ocupar esses espaços. Tem que disputar por dentro esses espaços.
Sem dúvida. É,
e como eu falei da polícia, a polícia tem cada vez mais abrir esse espaço. Tem que pensar mais em servir a sociedade do que controlar a sociedade. Acho que esse é o ponto central.
É um tema importantíssimo e a gente pode voltar ao assunto, sim. Eu conversei com Daniel Edler Duarte, pós-doc da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e pesquisador do NEVE, Núcleo de Estudos da Violência da USP. Daniel, muito obrigada por sua contribuição sobre o assunto aqui, sobre o tema.
Muito obrigado, Roxana. Sempre que precisar, é só me chamar.